Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos falar sobre um pensador muito importante no campo da espiritualidade, especialmente nos últimos 30 anos, e vamos explorar as suas visões sobre relacionamentos. Estou a falar de quem? Estou a falar nada mais, nada menos do que de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle é um pensador muito conhecido atualmente, especialmente pela sua obra O Poder do Agora. É uma obra extraordinariamente conhecida e que, como o próprio livro indica, fala sobre o poder imenso que existe em estarmos no momento presente. E no seu livro, Poder de Agora, ele fala sobre relacionamentos de uma forma que eu considerei muito interessante e é por isso que eu também decidi partilhar esses pensamentos aqui convosco, porque acho que pode ser pode ter ideias aqui muito interessantes para os vossos relacionamentos, especialmente nos tempos que correm, tempos que estão completamente esquizofrénicos, onde não sabemos como nos relacionar com os outros e como nos relacionar com o mundo. Primeiramente, é muito importante entender de que Eckhart Tolle não considera os relacionamentos como a salvação final para o ser humano. Ele não acredita que são os relacionamentos entre um homem e uma mulher, ou mesmo qualquer outro tipo de relacionamentos, que vão salvar o ser humano. A única coisa que pode salvar o ser humano para Eckhart Tolle é mesmo através da presença intensa aqui e no agora. Isto é muito importante para começar a falar sobre relações iluminadas, que é exatamente isso que vamos discutir aqui, segundo a visão de Eckhart Tolle. Bem, o que é que ele nos diz? Ele fala-nos que muitas pessoas correm todos os dias atrás de prazeres físicos ou das suas muitas variadas formas de satisfação psicológicas. Porquê? Porque julgam que isto vai lhes trazer felicidade ou as vai livrar de um sentimento de medo ou de carência. A felicidade pode ser vista aqui como uma espécie de sensação acentuada de se estar vivo e que é alcançada através do prazer físico, ou como uma espécie de sensação mais segura e mais completa de identidade que é alcançada através de alguma forma de satisfação psicológica. Isto descreve perfeitamente a nossa sociedade atual, que é uma sociedade completamente virada para a obtenção do prazer, porque nós achamos que no prazer é que está a salvação. É através do prazer que vamos encontrar a nossa felicidade e realização suprema. E por isso nós vemos as relações exatamente desta mesma forma, como veículos para nos trazer mais prazer. E Eckhart Tolle não concorda muito com isto, mas continuando aqui esta investigação sobre os pensamentos de Eckhart Tolle, ele acha que esta busca de salvação através do prazer traz um estado de insatisfação e de insuficiência. Porquê? Porque, invariavelmente, toda e qualquer satisfação que se obtenha através dos prazeres físicos, dos prazeres imediatos, será de curta duração, pelo que a condição de satisfação ou realização normalmente é projetada, mais uma vez, para onde? Para um ponto imaginário longe daqui e do agora, para o futuro. A minha relação no futuro vai ser incrível. O meu parceiro agora pode ser horrível comigo, mas pode ser que ele melhore. Todo este tipo de pensamentos, nós adiamos constantemente a nossa felicidade, passamos daqui do presente e damos numa projeção para o futuro. E isto é um dos grandes erros para conseguirmos ser felizes em relações. Basicamente é este pensamento de quando eu obtiver isto, ou eu estiver livre daquilo, então aí eu estarei bem. Ou seja, isto trata-se de quê? De uma disposição inconsciente da mente que cria sempre, e é este um ponto muito importante, uma ilusão de salvação no futuro. Nós estamos sempre a projetar no futuro a nossa própria salvação, a nossa felicidade e a nossa realização. E o problema disto é que o futuro nada mais é do que o presente. O presente que ainda não chegou. E por isso, se nós não estivermos focados aqui e no agora e não fizermos as mudanças aqui e no agora para termos uma vida melhor e reconhecermos aquilo que já é bom aqui e agora, será muito difícil o futuro ser diferente. E é exatamente isso que Eckhart Tolle fala, de que a verdadeira salvação consiste na satisfação e na paz, na vida em toda a sua plenitude. Em que é que consiste? Consiste em sermos quem nós somos, em sentir dentro de nós o bem que não tem oposto e a alegria do ser, de existir, de viver. E esta alegria não depende de nada exterior a nós mesmos. Isto sente-se como, não como uma experiência passageira, como a maior parte dos prazeres físicos e imediatos, mas sim como uma presença duradoura. Ele até nos diz que numa linguagem mais religiosa, é isto que os religiosos querem dizer com conhecer Deus. Não como uma coisa fora de nós mesmos, mas sim como a nossa mais íntima essência. A verdadeira salvação para Eckhart Tolle consiste em quê? Em reconhecermos-nos como parte inseparável da vida única, que é intemporal e sem forma, da qual todas as coisas que existem obtêm a sua existência. Essa ligação profunda com a nossa mais íntima natureza é onde nós podemos alicerçar toda a nossa felicidade. A verdadeira salvação é o quê? É um estado de libertação. De libertação do medo, do sofrimento, de um estado de constante carência e de insuficiência, e por isso também nos livrarmos de qualquer desejo, necessidade, ganância e apego. É estar livre do pensamento compulsivo, que nós não conseguimos desligar a nossa mente constantemente, todos os dias, 24 horas por dia, de todo o pessimismo e, acima de tudo, do passado e do futuro como uma necessidade psicológica. Estamos sempre a precisar que aconteça alguma coisa. Nunca estamos bem no momento de agora. Estamos sempre a precisar de nos tornarmos isto ou naquilo, antes de nos permitirmos sentir livres e realizados. O que a mente está a dizer com esta necessidade é que, realmente, aquilo que nós precisamos é de mais tempo. Tempo para quê? Tempo, por exemplo, para nos encontrarmos, para escolhermos, para fazermos coisas, para realizarmos coisas, adquirirmos mais bens materiais, nos tornarmos ou de compreendermos alguma coisa antes de podermos ser livres ou completos. Há sempre alguma condição. E por isso, inconscientemente, todos nós vemos o tempo como um meio para a salvação. Quando, segundo Eckhart Tolle, na verdade, este, o tempo, é o maior obstáculo à salvação. Segundo Eckhart Tolle, o tempo é o maior obstáculo à salvação porque vem também da ilusão de que nós precisamos ser algo mais do que aquilo que já somos. Precisamos de fazer mais alguma coisa para nos permitirmos a ter a felicidade duradoura que tanto desejamos. E é por isso que ele acha de que nada do que algum dia possamos fazer ou alcançar nos vai aproximar mais da salvação do que este preciso momento. Uma mente que está acostumada a pensar que tudo o que vale a pena se encontra no futuro pode muitas vezes ter dificuldade em entender o sentido desta afirmação. Mas é importante perceber de que a nossa vida acontece totalmente aqui no agora. E se o agora não estiver bem, então nada vai estar bem. E isto foi apenas uma pequena introdução da ideia base deste pensador, deste filósofo, relativamente à necessidade da presença no aqui e no agora para conseguirmos estarmos felizes, para conseguirmos estarmos bem. Porque isto vai-se transicionar para as ideias de relações segundo Eckhart Tolle. E agora vamos discutir relações íntimas. E claro que isto pode ser pego para outros campos, para outro tipo de relações, mas vamos focar porque foi aqui que ele se focou na sua obra. E o que é que ele nos diz? Ele diz-nos que, a não ser que, e até que nós consigamos aceder à frequência consciente desta presença que estivemos a falar, todos os relacionamentos, e cá está especialmente estes relacionamentos íntimos, são ser profundamente imperfeitos e até mesmo disfuncionais. Podem até parecer perfeitos durante algum tempo, como por exemplo, quando estamos completamente apaixonados, mas invariavelmente esta perfeição aparente vai ser destruída à medida que começarem os inevitáveis conflitos, com a sua frequência vai aumentando, a frequência das discussões, dos conflitos, a insatisfação e a violência emocional e, infelizmente, muitas vezes até física dentro de relações. Uma pessoa pode dizer que, na sua maioria e a curto prazo, os relacionamentos de amor transformam-se, infelizmente, em relacionamentos numa polaridade de amor-ódio. O que é que acontece? O amor poderá, então, com estas constantes discussões, num abrir e fechar de olhos, transformar-se em ataques selvagens, sentimentos de hostilidade e perda total de afeto pelo parceiro. E isto, na nossa sociedade, é considerado normal. E então, depois, durante algum tempo, talvez alguns meses ou alguns anos, O relacionamento vai oscilar constantemente entre o amor e o ódio, o amor e o ódio, e vai nos dar constantemente prazer e sofrimento. E cá está, não é raro encontrarmos pessoas, casais, a tornarem-se viciados nestes ciclos. Porquê? Porque o drama faz sentir todos estes casais vivos, segundo Eckhart Tolle. Quando se perde o equilíbrio entre as polaridades positivas e negativas e os ciclos negativos e destrutivos começam a ocorrer com uma frequência e intensidade cada vez maiores, o que mais cedo ou mais tarde acaba por acontecer sempre, segundo Eckhart Tolle, então não vai demorar muito até o relacionamento chegar ao seu fim. E até se pode pensar que se pelo menos se conseguisse eliminar estes ciclos negativos e destrutivos, então tudo iria correr bem e as relações poderiam florescer bem sem qualquer espécie de problema. Mas, infelizmente, tal não é possível. Porquê? Porque, segundo Eckhart Tolle, as polaridades são sempre interdependentes. Não pode haver uma sem a outra. Porquê? Porque a positiva já contém em si a negativa de forma latente ou em potencial. Ambas, na realidade, são aspectos diferentes da mesma disfunção. O que Eckhart Tolle está a falar neste aspecto é que normalmente se chama de relações românticas e não do amor verdadeiro, porque para ele há uma grande distinção. Porquê? Porque o amor verdadeiro não possui qualquer espécie de oposto. E já as relações românticas têm esta polaridade positiva e negativa. O amor verdadeiro tem esta origem quase que transcendental relativamente à mente. O amor verdadeiro, segundo Eckhart Tolle, que é, fica aqui num estado permanente. E, segundo ele, também é muito raro. Tão raro como seres humanos totalmente conscientes. Mas, no entanto, é possível ter alguns vislumbres breves e muito fugidios sempre que se dá aqui uma pausa nesta constante luta da mente entre aspectos positivos para aspectos negativos. É evidente que o lado negativo de uma relação é sempre mais facilmente reconhecido como disfuncional do que o lado positivo. E é sempre também igualmente mais fácil reconhecer a fonte do pessimismo ou da negatividade na outra pessoa, no nosso parceiro, do que reconhecê-la em nós mesmos. Isto pode ser revestido de muitas formas. Sentimentos de posse, ciúme, repressão, introversão e ressentimento não expresso, necessidade de ter razão, insensibilidade, egoísmo, manipulação emocionais, por exemplo, um desejo incontrolável de discutir, criticar, julgar, acusar, atacar, ter vingança inconsciente por sofrimentos do passado, entre tantas outras formas. Mas, no lado positivo, é mais difícil reconhecer isto como uma parte disfuncional. Porquê? Porque estamos apaixonadíssimos pelo nosso parceiro. A princípio, este é um estado que dá imensa satisfação. Sentimos-nos imensamente vivos quando estamos profundamente apaixonados. É como se de repente toda a nossa existência fizesse sentido porque alguém precisa de nós. Faz-nos sentir especiais e retribui desta mesma maneira. Estamos numa espécie de paraíso. Quando estamos juntos com a pessoa que realmente adoramos, nós sentimos-nos completos. Este sentimento acaba por se tornar tão intenso de que o resto do mundo se torna insignificante. Mas, no entanto, também se calhar já notaste que nessa intensidade existe alguma coisa de necessidade e de apego. Porquê? Porque ficamos completamente viciados na outra pessoa. A outra pessoa tem sobre nós quase que o efeito de uma droga. Está tudo bem quando a droga está ao nosso alcance, mas a mera possibilidade ou mesmo a hipótese de que ela poderá deixar de estar à nossa disposição pode nos levar ao ciúme, ao sentimento de posse, a tentativas de manipulações através de chantagem emocional, a culpar e acusar o outro e, acima de tudo, ao medo da perda. Se a outra pessoa nos deixar, isto pode nos dar origem à mais intensa hostilidade ou ao mais profundo sofrimento e desespero. Num instante, todo o amor, toda a ternura, todo o carinho pode se transformar numa agressividade feroz ou num desgosto terrível. Eckhart Tolle pergunta-nos, quando isto acontece, onde é que está o amor? O que é que aconteceu ao amor? Será que pode o amor transformar-se no seu oposto em tão pouco tempo? E, no fundo, será que, se é possível esta transformação, isto que sentíamos era amor ou era apenas um vício de avidez e de apego? É aqui que nos podemos perguntar de porque é que razão que ficaríamos nós viciados noutra pessoa, porque escolheríamos isso. Eckhart Tolle diz que a razão pela qual uma relação de amor romântico é uma experiência tão intensa e procurada por todos nós, esta experiência que acaba por nos viciar, não é? É porque dá a impressão de proporcionar uma libertação de um estado profundamente enraizado de medo, de carência e de deficiência. Estado esse que faz parte da condição humana na sua situação não redimida e inconsciente, ou seja, não iluminado. Há neste estado uma dimensão física, assim como uma dimensão psicológica. Ao nível físico, Eckhart Tolle reconhece que é óbvio que nenhum de nós é completo, ou seja, nunca será porque ou somos homem ou somos mulher. Nunca somos o ser completo, há sempre um oposto, biologicamente falando, e a este nível o anseio pelo estado integral biológico regressa à unidade, por assim dizer, manifesta-se como uma atração do masculino pelo feminino ou do feminino pelo masculino, ou como necessidade de um homem por uma mulher ou de uma mulher por um homem. É um desejo que é quase que irresistível de uma união com a polaridade oposta. A raiz deste desejo físico é um impulso espiritual, impulso de alcançar a unidade, o anseio pela fim da dualidade, o regresso ao nosso estado original, o integral. Ao nível físico, só nos conseguimos aproximar deste estado pela união sexual, e é por isso que ela é a experiência mais profunda de satisfação que o nosso corpo nos pode oferecer. Mas a união sexual não passa de um vislumbre muito fugaz do estado de união. Podemos dizer que é um pequeno cheiro do que seria ter essa experiência completa. Enquanto procuramos a relação sexual inconscientemente como meio de salvação, está a procurar-se então o fim da dualidade ao nível do corpo, ao nível da forma, onde esta salvação não existe a 100%. É apenas nos dado este vislumbre tentador do paraíso, mas não nos é permitido permanecer nele. E então, depois de acabar este êxtase, depois de uma relação sexual, por exemplo, encontramos-nos novamente num corpo separado de todas as coisas. Ao nível psicológico, Eckhart Tolle fala de que a sensação de carência e de deficiência é muito maior do que ao nível físico. Enquanto nós nos identificamos com a nossa mente, nós temos uma espécie de sensação de identidade com origem no exterior a nós mesmos. Ou seja, a nossa sensação de identidade deriva de coisas que, numa última análise, nada têm a ver com quem realmente somos. Pode ser, por exemplo, a nossa posição social, os nossos bens, a nossa aparência exterior, os nossos sucessos e falhanços, as nossas convicções, etc. Este falso eu construído pela mente, o ego, assim que o Eckhart Tolle chama, sente-se vulnerável, inseguro e anda sempre à procura de coisas novas com as quais se identificar a fim de ter a sensação de que existe. Está constantemente a procurar a validação para a sua existência. Mas nunca nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O seu medo permanece independentemente de todas as coisas que possa atingir e se tornar. A sensação de carência permanece. E é então que surge aquele relacionamento especial. E quando aparece este relacionamento especial, parece ser a resposta a todos os problemas do ego e parece satisfazer todas as suas necessidades. Pelo menos parece assim no início, segundo Eckhart Tolle. Todas as outras coisas a partir das quais nós obtínhamos a nossa sensação de identidade, agora com esta nova relação tornam-se mais ou menos insignificantes. Nós agora temos um único ponto fulcral que as substitui, que dá sentido à nossa vida e através da qual define a nossa identidade. Qual é este ponto central? Fácil, é a pessoa pela qual nós estamos novamente apaixonados. Aparentemente, nós deixamos de ser um fragmento num universo que não quer saber de nós mesmos. Agora o mundo tem um centro, é a pessoa amada. O facto com isto é que o centro que nós encontramos, segundo Eckhart Tolle, está fora de nós mesmos e, por causa disso, continuamos a ter uma sensação de identidade com origem no exterior, o que ao princípio parece não ter importância, mas o que importa é que os sentimentos subjacentes ao estado não integral de medo, de carência e de insatisfação pessoal não deixam de existir, eles são, vamos dizer, camuflados, são postos para um lado. Ora, de acordo com Eckhart Tolle, se nos nossos relacionamentos nós sentimos ao mesmo tempo amor e o seu oposto, agressividade, violência emocional, etc., então o mais certo é estarmos a confundir o afeto do ego e o apego viciante com o amor. Não se pode amar alguém num determinado momento e atacá-lo a seguir, porque Cá está a segunda carta: o amor verdadeiro não tem opostos. Se o nosso amor tiver um oposto, é porque não é o amor, mas sim uma forte necessidade do ego de uma sensação de identidade mais completa e mais profunda. Necessidade essa que a outra pessoa satisfaz temporariamente. É um substituto que o ego arranja para a salvação, que por um curto espaço de tempo quase que parece a salvação. Mas chega sempre uma altura em que o nosso parceiro ou parceira se comportará de uma maneira que deixa de nos satisfazer e que não satisfaz as nossas necessidades, cá está, ou seja, as necessidades do ego. Os sentimentos de medo, sofrimento e carência, que são parte intrínseca da consciência egoica, estarmos identificados com coisas que realmente não somos, mas que foram encobertos pelo relacionamento amoroso, começam a aparecer à superfície outra vez. Tal como qualquer outra dependência, nós sentimos-nos bem enquanto a droga está disponível, mas chega invariavelmente uma altura em que a droga deixa de ter efeito em nós. E quando esses sentimentos dolorosos reaparecem, nós sentimos esses sentimentos que parece que ainda estão maiores, têm uma intensidade muito maior. E pior ainda, passamos a encarar o nosso parceiro como uma causa desses sentimentos. Isto significa que nós projetamos para o exterior estes sentimentos e atacamos o outro com a violência feroz que faz parte da nossa dor. Este ataque pode despertar a dor do próprio parceiro, quem está connosco, não é? Que poderá contra-atacar com o seu próprio corpo de dor. Neste ponto, o ego continua a ter a esperança inconsciente de que o seu ataque, quando nós atacamos o nosso parceiro ou a sua manipulação, serão castigos suficientes para levar a outra pessoa a mudar de comportamento e assim usá-la novamente para encobrir a nossa própria dor. Qualquer dependência tem origem numa recusa inconsciente de querermos enfrentar e ultrapassar a nossa própria dor. Qualquer dependência começa e acaba com sofrimento. Seja qual for a substância de que nós fiquemos dependentes, álcool, comida, drogas, legais ou ilegais, pessoas, o que quer que seja. O que quer que nós possamos estar a utilizar para cobrir a nossa dor. E é por isso que, passada a euforia inicial, há tanta infelicidade e há tanto sofrimento nas relações íntimos. Não são as relações em si que provocam sofrimento nem infelicidade. Segundo Eckhart Tolle, o que eles fazem é ressaltar o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de si. Qualquer dependência faz isso. Qualquer dependência, passado algum tempo, deixa de ter efeito de acalmar o nosso sofrimento. E aí o que é que acontece? Começamos a sentir o nosso sofrimento mais intensamente do que nunca. E é por esta razão que muitas pessoas estão sempre a tentar fugir do agora e a procurar algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que encontrariam se concentrassem a atenção no momento presente, no agora, seria a sua própria dor. E é isto que as pessoas têm medo. Se ao menos soubessem como é fácil aceder aqui no momento de agora ao poder da presença que desfaz o passado e o seu sofrimento, da realidade que desfaz a ilusão, se ao menos soubessem como estão perto da sua própria realidade, até se poderia dizer que como estão perto de Deus. Eckhart Tolle diz que evitar os relacionamentos numa tentativa de evitar o sofrimento também não é uma resposta. Seja como for, o sofrimento está lá. Cá está, não foi o relacionamento que colocou o sofrimento lá, ele já existia previamente. Três relacionamentos falhados em 3 anos têm a mesma hipótese de forçar a despertar do que 3 anos passados numa ilha deserta ou fechados num quarto. Mas, se nós formos capazes de trazer presença intensa para a nossa solidão, até a solidão pode nos levar a despertar. E aqui nós podemos pensar, como é que se então pode transformar um relacionamento de dependência num relacionamento verdadeiro? Ou até podemos dizer um relacionamento iluminado? Será que isto é possível? Eckhart Tolle diz-nos que sim, é possível. Como? Estando presente e intensificando a nossa presença, levando a atenção ainda mais profundamente para o interior do agora. Quer se esteja a viver sozinho ou com um companheiro, a presença é sempre a chave. Para o amor florescer, a luz da nossa própria presença precisa de ser suficientemente forte para que nos deixemos de ser conduzidos pela mente ou pelo nosso próprio corpo de dor, por toda a dor que nós temos, confundindo-nos quem nós somos. Nós temos de nos conhecer a nós mesmos como o ser que está subjacente à ambiente. Aqui é tudo subjacente a todo o ruído mental. O amor e a alegria subjacentes a todo o sofrimento. Nisto, segundo Eckhart Tolle, consiste a libertação, a salvação e a iluminação. Ou seja, deixar de nos identificarmos com o corpo de dor e trazer presença para o interior do sofrimento, deste modo transmutá-lo. Deixar-nos identificar com a mente significa ser o quê? O observador silencioso dos nossos pensamentos e comportamentos, especialmente de padrões repetitivos da nossa mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se nós deixarmos de atribuir um sentimento de identidade, a mente vai perder o seu aspecto compulsivo, que consiste basicamente na compulsão para julgar e para resistir ao que é, criando conflitos, dramas e novos sofrimentos. De facto, no momento em que nós paramos de julgar, aceitando aquilo que é, nós vemos-nos livres desta falsa identificação com a mente. E quando nós nos vemos livres disto, nós temos espaço para o verdadeiro amor, alegria e para a paz. Primeiro de tudo, o que é que temos de fazer? Temos de nos deixar de julgar a nós próprios. Depois, temos de deixar de julgar o nosso parceiro ou a nossa parceira. O maior catalisador de mudança numa relação para Eckhart Tolle é a aceitação total do parceiro tal como ele é, sem a necessidade de o julgar ou de o mudar, seja de que maneira for. Isto leva-nos imediatamente a transcender o ego. Acabarão então todas as manipulações e todos os apegos que causam dependência. Deixa de haver vítimas e agressores, acusadores e acusados. Será igualmente o fim de toda a codependência, de se ficar preso no padrão inconsciente da outra pessoa, permitindo que este papel se perpetue eternamente. E aí, nesse momento, ambos poderão ou separar-se com amor, ou entrar juntos ainda mais profundamente no agora, no ser, como Eckhart Tolle diria. Poderá ser assim tão simples? Segundo Eckhart Tolle, sim, é assim tão simples. O amor é um estado do ser, é um estado natural. O seu amor não é exterior, o amor do ser não é exterior, mas sim está dentro de si mesmo, dentro de nós mesmos. Nunca o vamos poder perder e ele também nunca nos vai poder deixar. Não depende de qualquer outro corpo nem de qualquer outra forma exterior. Na quietude da nossa própria presença, nós podemos sentir a nossa própria realidade intemporal e sem forma. Aquilo que Eckhart Tolle chama a vida não manifesta que anima a nossa forma física. Nós podemos então sentir a mesma vida no interior de todos os outros seres humanos que nos rodeiam e todas as outras criaturas. Conseguiremos ver, se conseguirmos atingir este estado, conseguiremos ver além do véu da forma e da separação. E segundo Eckhart Tolle, é isto que é a realização da união. É isto que é o amor. O que é então o amor? Para Eckhart Tolle é sentir a presença da vida única dentro de nós mesmos e dentro de todas as criaturas. É ser isso. E por consequência, todo o amor também pode-se dizer que é o amor de Deus num sentido mais espiritual. O amor não é seletivo, da mesma maneira que a luz do sol não é seletiva. Não torna ninguém especial, não é exclusivo. A exclusividade não é o amor de Deus, mas sim o amor do ego, segundo Eckhart Tolle. No entanto, a intensidade com que o verdadeiro amor é sentido pode variar. Por exemplo, pode haver uma pessoa que nos dê mais o nosso reflexo do amor mais claramente e mais intensamente que as outras. E se essa pessoa sentir a mesma coisa por nós, pode-se dizer que encontramos um relacionamento íntimo, um relacionamento de verdadeiro amor com ela. O laço que nos liga é o mesmo laço que liga a uma pessoa que se senta ao lado de um autocarro, ou de um pássaro, ou de uma árvore, de uma flor. O que difere é apenas o grau de intensidade com que se é sentida esta ligação. Mesmo num relacionamento que cause outro tipo de dependência, um relacionamento egoico, segundo Eckhart Tolle, pode haver momentos em que se manifeste alguma coisa mais real, alguma coisa que transcenda as necessidades mútuas de dependência. São momentos em que a nossa mente e a do nosso companheiro esmorecem, desaparece por breves instantes e toda a dor regressa temporariamente ao seu estado latente, ao estado em que está apenas debaixo da superfície. Poderá acontecer até por vezes durante a intimidade física ou mesmo quando ambos testemunham o milagre do nascimento, ou na presença da morte, ou qualquer evento assim grave, um evento impactante. Qualquer coisa que deixe a mente impotente. Quando isso acontece, o verdadeiro ser, que geralmente está enterrado por debaixo da mente, revela-se. E é isto que torna possível a verdadeira comunicação para Eckhart Tolle. A comunicação verdadeira é comunhão, é a realização da união que é o verdadeiro amor. Geralmente, ela desvanece-se rapidamente, a não ser que sejamos capazes de estar suficientemente presentes para manter afastada a mente dos nossos velhos padrões. Assim que a mente e a identificação com ela voltam a tomar conta de nós mesmos, tudo passará outra vez a ser uma imagem mental e começa-se a voltar aos jogos e a representar papéis a fim de satisfazer as necessidades do nosso ego. Será novamente uma mente humana a representar o papel de um ser humano, a interagir com outra mente, ambos representando um drama a que na nossa sociedade chamamos de relação. Embora, sendo possíveis breves vislumbres, cá está, o amor não pode florescer a não ser que estejamos permanentemente livres da identificação com a mente e a nossa presença seja suficientemente intensa para desfazer o corpo de dor que acumulamos ao longo da nossa vida. Ou pelo menos, para continuarmos presentes como observadores. O corpo de dor não poderá, nessa altura, então tomar conta de nós e destruir o verdadeiro amor. Eckhart Tolle acha que os relacionamentos podem servir como exercício espiritual. À medida que o modo egoico, podemos chamar assim, da nossa consciência e todas as estruturas sociais, políticas e económicas que o criaram entram na fase final da sua decadência, os relacionamentos entre os homens e as mulheres refletem o profundo estado de crise em que a nossa humanidade se encontra. E como os seres humanos se têm vindo a identificar cada vez mais com as suas mentes, muitos dos relacionamentos não se enraizam no ser que nós temos vindo a falar, no verdadeiro amor, e por isso transformam-se numa fonte de sofrimento e são dominados por problemas e conflitos. Há atualmente milhões de pessoas que vivem sozinhas ou são pais solteiros, incapazes de estabelecerem um relacionamento íntimo ou a não querer repetir o drama de relacionamentos interiores. Outros andam de relação em relação, a passar de um ciclo prazer e dor para o outro, à procura da realização pessoal, que lhes escapa sempre através de uma união com a energia da polaridade oposta, quer seja masculina ou feminina. Outros ainda chegam a um compromisso e continuam juntos numa relação disfuncional, em que prevalece acima de tudo o pessimismo, a má energia, mas por causa dos filhos, ou da segurança, ou por força de hábito, ou por medo de se ficar só, ou por qualquer outra razão mutuamente benéfica, ou mesmo devido a uma dependência inconsciente da excitação do drama, estarmos viciados do drama e nos sofrimentos emocionais. No entanto, segundo ele, qualquer crise representa não apenas um perigo, mas também uma oportunidade. Se as relações incutem energia à mente egoica, fortalecem os seus padrões e assim ativam a toda a nossa dor. Quando isto acontece, Eckhart Tolle diz-nos para aproveitar este facto, ou seja, em vez de tentarmos escapar à nossa dor, por que não cooperar com ela em vez de evitar em vez de evitar os relacionamentos e continuar a perseguir o fantasma de um parceiro ideal como resposta aos nossos problemas e como meio de nos sentirmos realizados? A oportunidade que se esconde dentro de cada crise não se manifesta antes de todos os factos de uma dada situação serem reconhecidos e plenamente aceitos. Enquanto nós os recusamos, enquanto tentamos continuamente escapar ou desejar que as coisas sejam diferentes, a janela da oportunidade não se vai abrir e nós vamos ficar prisioneiros destas situações que continuam a ser a mesma ou vão se deteriorar cada vez mais. Para Eckhart Tolle, o reconhecimento e a aceitação dos factos trazem consigo um certo grau de libertação dos próprios factos. Por exemplo, quando se sabe que há desarmonia e nos agarramos a esse saber, através do seu saber surge um fator novo que pode vir a combater esta desarmonia. Quando nós sabemos que não estamos em paz, este saber cria um espaço de quietude que rodeia a sua ausência de paz. Num abraço de amor e ternura, depois transmuta-se em paz. No que diz respeito à transformação interior, não há nada que nós possamos fazer, segundo Eckhart Tolle. Nós não podemos transformar a nós mesmos e certamente não podemos transformar o nosso parceiro ou qualquer outra pessoa. Tudo o que nós podemos fazer é criar um espaço para que a transformação aconteça, para que a graça e o verdadeiro amor entrem na nossa vida. Por isso, nós temos de nos alegrar sempre que o nosso relacionamento não funcione, porque assim quando ele não está a funcionar, ele está a revelar a loucura que já existia antes do relacionamento existir, em nós mesmos e nos nossos parceiros. O que era inconsciente agora está a ser trazido para a luz. É uma grande oportunidade de salvação. Em cada momento, devemos agarrar aquilo que sabemos desse momento, particularmente ao que sabemos do nosso estado interior. Se existir raiva, vamos reconhecer a raiva. Se houver ciúme, uma atitude defensiva, um impulso para discutir, uma necessidade de ter razão, negar inclusive, isso não vai servir de nada. O que importa é reconhecer primeiro de tudo a realidade desse momento, dessa sensação e agarrarmos esse saber. O relacionamento assim, segundo Eckhart Tolle, torna-se na nossa prática espiritual. Se observarmos um comportamento inconsciente no nosso parceiro, então devemos envolvê-lo com amor neste saber, para que não se reaja a este comportamento. A inconsciência e o saber não podem coexistir por muito tempo. Mesmo se o saber estiver apenas na outra pessoa e não naquela que está a ter um comportamento inconsciente, a forma de energia que reside por detrás da hostilidade e da agressividade acha absolutamente intolerável a presença do amor. Se nós reagirmos, seja de que forma for, à inconsciência dos nossos parceiros, nós mesmos nos estamos a tornar inconscientes. Mas se nos lembrarmos de reconhecer esta reação, de nos tornarmos o observador, nada estará perdido. Por isso, a grande proposta de Eckhart Tolle para tornar uma relação numa relação iluminada é em aceitarmos interiormente que as relações existem para nos tornar conscientes, em vez de nos tornarmos felizes. E aí, se reconhecermos isto, se nós entrarmos numa relação com esta consciência, então aí a relação pode, entre aspas, oferecer a salvação, porque vai ser um sítio de prática espiritual. E aí estaremos a entrar em sintonia com a consciência mais elevada que já está a tentar entrar neste mundo há algum tempo, segundo Eckhart Tolle. Para aqueles que se agarraram aos velhos padrões, para as pessoas que continuam a entrar em relações de forma inconsciente, vai continuar a existir todo o sofrimento, toda a violência, confusão e loucura que cada vez mais estão a crescer no mundo. E esta foi basicamente a ideia de Eckhart Tolle sobre relações, como elas se formam, como o ego influencia as relações humanas e como nós podemos sair deste problema constante que estão a acontecer nas nossas relações, especialmente no mundo que vivemos atualmente. Eu espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram, não se esqueçam de seguir o nosso podcast, de partilhar com alguém que também tem interesse em filosofia, em desenvolvimento pessoal, em mitologia e queira conhecer mais e ser mais. E por isso, desejo-vos uma grande semana pela frente e vemo-nos mais uma vez no próximo domingo.